Nós vamos hoje refletir sobre a palavra de Deus e que aquilo que nós vamos ver nesta palavra tem impacto na sua vida para que você venha a fazer diferença no reino de Deus, amém? Eu queria apenas dar um toque para vocês, o Rota 66, que é um comentário bíblico falado, que aliás acabou de ser muito abençoado, porque isso está sendo traduzido para várias línguas. E a Trans World Radio, TWR, nos Estados Unidos, escolheu Rota para ser o programa mundial deles. Então, isso entrou para o inglês, para ser traduzido para várias línguas. Aqui tem o material do Rota em português, e aqui você tem o QR Code que você entra direto no aplicativo e tem acesso a 250 horas de estudo da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E qual é o custo daquele aplicativo? Zero. Não tem custo nenhum, você só pode acertar o valor do livro, né, propriamente dito, e esse, mesmo que você não adquirir o livro, o aplicativo está à disposição sem custo nenhum. E aqui tem um outro livro chamado Sermão do Monte, que é uma explicação mais aprofundada de Mateus 5, 6 e 7. Se você gostar, recomende para os amigos, se não gostar, recomende para os inimigos, de qualquer maneira, recomende aí o que a gente tem a apresentar para vocês. Mas muito bem, meus queridos, vamos pensar aqui hoje sobre o Evangelho, as nações e a volta de Cristo. E a gente começa lendo Mateus capítulo 24, quando a Bíblia diz o quê? Jesus saiu do templo enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quanto acontecerão essas coisas, qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Vocês que vão para Israel junto com o Emerson e a Fernanda, amém? Vocês vão poder ver essa realidade. Aqui tem uma maquete extraordinária lá em Jerusalém, que mostra para a gente como é que era o templo nos dias de Jesus. Você não faz ideia que loucura que era isso. A pedra de sustentação do muro principal em torno da área do templo, você pode ver ela até hoje lá na sua base, ela tinha 13 metros e meio, uma pedra só de 650 toneladas. A área desse templo é uma área de 144 mil metros quadrados, e o edifício principal, né, o prédio que você vê ali no meio, na maquete, chegava a quase 50 metros de altura. Imagina esse negócio feito naquele tempo, que coisa impressionante. Então agora você pode imaginar, vamos viajar no tempo junto com Jesus e os discípulos ali em Jerusalém, e eles então começam a perguntar, né, escuta, como é que vai ser, qual vai ser o sinal da tua vinda, o que, que vai acontecer? E aí as coisas começam a se apresentar, e Jesus vai falar, porque o rei veio, ele até foi aclamado, né, no Hosana, o que vem em nome do Senhor, no famoso Domingo de Ramos, antes aí da propriamente do momento da paixão, mas o triunfo absoluto do rei se dará na segunda vinda. E aí, na sequência, a gente pode ver um pouquinho mais de perto, né, no próximo slide, aí você pode ver o que é a área propriamente do edifício do templo, aquela parte interna em destaque ali, tem o pátio das mulheres, depois o pátio dos homens e o próprio edifício do templo em si, com a área do lugar santo e do lugar santíssimo. E o que, que vai acontecer? Na sequência a gente vê: nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, tudo isso será o início das dores, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Veja o que está acontecendo, preste atenção. A nação de Israel, Deus trabalhou na história com o objetivo lá no começo, que ela tivesse uma missão de proclamação do Deus único. As nações viviam adorando os ídolos falsos, os deuses que não faziam nenhum sentido. Então Deus, quando vai fazer aliança com Israel, no livro de Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6, diz Deus para a nação de Israel: vocês serão para mim um reino de sacerdote. E o que é o sacerdote? Sacerdote é o contraponto do profeta. O profeta apresenta Deus ao homem, o sacerdote apresenta o homem a Deus. Essa nação tinha essa função. Então o chamado de Israel era um chamado missionário desde o começo. Por isso que o Salmo vai dizer coisa como: cantai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. E o que, que acontece? A nação, em vez de cumprir o seu chamado, eles fizeram o oposto, foram seguir os deuses das nações. Quando isso acontece, é um desastre. Israel, como nação, falha diante de Deus, e nesse momento nós temos o exílio da Babilônia e o povo numa situação em que as nações sem Deus prosperam. Por isso você vai entender o livro de Daniel. Porque o livro de Daniel apresenta a seguinte questão: será que Deus mesmo foi derrotado? Aí a resposta é não. O que aconteceu agora com esse fracasso missionário de Israel? O que aconteceu é que agora surge uma estátua que aparece em Daniel capítulo 2, que é a mesma visão dos animais no capítulo 7, mostrando um reino humano ante Deus, independente de Deus, que está presente. A gente vê lá atrás, na Babilônia, e está presente na Grécia, e está presente em Roma, no Império Romano. O que está acontecendo na terra de Israel agora, no momento de Jesus e dos seus discípulos? O domínio de Roma trazendo uma opressão e declarando que César é divino. O que, que a gente vê na sequência do entendimento? Nós, na verdade, você pode ter percebido isso ou não, mas nós ainda estamos no Império Romano. No próximo slide você pode ver a referência ao último animal, que é uma fera terrível. Ele continua e prossegue até os dias de hoje. Então, do ponto de vista escatológico, do ponto de vista da profecia, né, entendendo a história, que Deus tem o controle, o mesmo mundo romano daquele tempo permanece até hoje, tanto é que você continua falando latim, amém, irmãos? Quem fala latim, diga amém. Só que o seu latim é um pouco diferente, ficou meio portuguesado assim, mas a raiz é latim. Toda a estrutura, a cabeça do mundo, a organização, até o direito que você estuda, esse mundo é o mundo da lógica desse Império Romano. E aí, o que, que acontece? Jesus vai apresentar claramente uma oposição a isso, dizendo que César não é rei, Roma não domina, porque o rei dos reis é o Senhor e ele reinará para sempre. Quando isso acontece, e a Bíblia vai falar sobre esse reino de Deus que já começou, mas vai crescer até o domínio completo, nós vamos ver a vinda de Cristo. E essa vinda de Cristo, ela é apresentada na Bíblia, no Novo Testamento, com alguns sinais importantes. Vamos ver quais são os sinais destacados. Primeiro, é uma vinda física e visível. Jesus não é que ele volta no coração das pessoas, não é que ele vai voltar quando a pessoa vai para o céu, não, é uma volta real, física e visível. E por isso existem sinais que a Bíblia chama do início das dores. O que, que vai acontecer nesses sinais? Falsos profetas e cristos. O que a gente tem ouvido de coisa maluca, coisa longe da palavra de Deus, desvio da fé, ensino equivocado, distanciado de um coração que teme e adora Deus de verdade, é uma tristeza. Nós vamos ouvir falar de guerras e conflitos de nações. Eu acho que nem preciso comentar nada sobre isso. Nesse momento mesmo, nós temos no mundo dezenas de conflitos maiores e menores. Agora mesmo, teremos fomes e terremotos. Teremos perseguição ao povo de Deus. Apostasia da igreja, que é o quê? Gente que foi criado, orientado na palavra de Deus, e depois se afasta e entra por um caminho totalmente oposto à palavra divina, à vontade de Deus, à revelação, aumento de maldade. Vocês veem como a gente ouve cada coisa hoje, que você diz, não é possível que isso esteja acontecendo, alguém não faria um negócio desse em condições normais, e um esfriamento espiritual, e ao mesmo tempo o evangelho pregado a todas as nações e o retorno da nação de Israel. Meus queridos, a gente ouve isso, a gente fala, ô, pastor Saião, mas essas coisas, guerra, terremoto, isso sempre existiu, então esse negócio aí a gente não pode saber direito se isso tem a ver com a nossa época ou não. Será que é assim? Então vamos ver, a Bíblia fala dessa situação do mal no mundo ligada ao anticristo. Vamos ver como é que 1 João 2 e 2 Tessalonicenses 2 vai falar sobre o anticristo. O que, que diz o texto lá? Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, atenção, já agora, no tempo do apóstolo João, muitos anticristos têm surgido. Você pensou que era um só, né? Tem bastante. Tem a seleção do anticristo, não está classificada para a Copa, então tá bom. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso bem, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então preste atenção, olha só que coisa interessante. Muita coisa que você estuda de profecia na Bíblia, tem dois enfoques, ou seja, está acontecendo na época de Jesus e dos apóstolos, e ao mesmo tempo, fala de uma realidade futura, então, ou seja, tem a profecia biflex, ela fala do passado e fala do futuro. Você sabe por que, que o Novo Testamento, o Apocalipse vai falar tanto do anticristo? Porque um primeiro anticristo da época chamava-se Nero. Ele era contra a igreja, matou cristãos, foi um perseguidor, na época do apóstolo João também, nós temos o imperador Domiciano, então num certo sentido, o anticristo está presente lá, e como diz o texto, muitos o quê? Anticristos têm saído pelo mundo, só que não são ainda o anticristo final, não são o antideus que vai ser plenamente destruído pelo poder da vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor, o Rei dos Reis de verdade. Então, a gente precisa entender como aquilo que é uma realidade espiritual do tempo romano é uma realidade que atinge a nós hoje. E atenção, esse anticristo, na sua plenitude no final, como é que vai ser o que diz 2 Tessalonicenses 2? Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Naquele tempo, já tinha gente dizendo, mandando uma carta falsa em nome de um apóstolo, dizendo, ó, Cristo já veio. Uma vez eu estava na região do litoral de São Paulo, e alguém falou, sabe esse ambiente, esse ambiente religioso aqui? Pois é, dizem que Jesus voltou e já está aí com eles. Não é possível que o pastor está acreditando. Olha só que coisa. Então, não façam isso. Ninguém pode trazer uma espécie de palavra de revelação que seja contra o que Deus revelou na sua palavra. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá o que? A apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, o objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus. Uma provável profecia do anticristo querendo ser adorado, possivelmente, num santuário reconstruído, até mesmo na própria Jerusalém. E aí, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu estava com vocês, costumava falar estas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso, segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras, ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. A palavra de Deus é muito clara, que se nós queremos de fato a bênção de Deus, nós precisamos estar firmados na palavra de Deus e termos compromisso com Deus. Não podemos ser cristão que só quer ganhar a bênção em ponto final. É aquele indivíduo, né, que na hora de receber ele aparece, na hora do compromisso ele some. Na hora do compromisso com a missão da igreja, ele se distancia. A bênção maior não são as coisas, mas o próprio Senhor na nossa vida. E aí o que acontece? Agora preste atenção, é verdade que vários desses sinais, profecia falsa, engano, terremotos, guerras, nação contra nação, sempre aconteceram na história, desde a época de Cristo. Então a pergunta é, como é que a gente sabe que isso tem a ver principalmente com o nosso tempo ou não? Quer ver que coisa interessante? Peço desculpas porque eu não achei uma coisa com tanta nitidez em português, mas aqui dá para a gente entender. Aqui você tem uma lista dos principais conflitos que aconteceram no mundo desde o século XVI para cá. Para você ter uma ideia, morreram 1.600.000 pessoas em guerras e conflitos no século XVI. No século XVII morreram 6.100.000. Século XVIII morreram 7 milhões, no XIX morreram quase 20 milhões, no século XX quase 110 milhões de pessoas. No século XX nós tivemos, até uma coisa bizarra, né? Porque foram criadas Liga das Nações, a Organização das Nações Unidas, para trazer paz no mundo, e cada vez que se criava uma coisa dessa é que a coisa piorava. Então, nós tivemos mais de 4,3% da população do mundo morta em conflitos, guerras, no contexto do século XX, quando a humanidade supostamente estava mais avançada e evoluída. Nunca houve tanta mortandade como nós tivemos no nosso tempo. Dá uma olhada no próximo gráfico. Esse gráfico é o gráfico dos terremotos no mundo. É impressionante, porque você tem aí até o ano 2000, e isso aqui não é tirado de site evangélico, tá? Isso aqui não é tirado de site religioso, é de um site, ele vem de um site que é chamado Worldwide Daily Destruction Earthquake, é um site totalmente científico, que apresenta para a gente o que o pessoal constata, que do ano 2000 para cá, a quantidade de desastres naturais, como terremotos, tsunamis e maremotos, é uma coisa desproporcional em relação ao que estava acontecendo até então. Uma coisa que ninguém poderia imaginar. Impressionante como parte do mundo que teve uma influência grande da fé cristã, inclusive países que foram marcados pela reforma protestante, preste atenção no que acontece em alguns desses países hoje. Pesquisas feitas em lugares como Suécia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Reino Unido, Inglaterra, França, mostra para a gente o quê? Perguntaram para essas pessoas, veja, não é se eles são cristãos, perguntaram se a religião e a fé tinha alguma importância para eles. A resposta na Suécia, 83% diz que não tem importância nenhuma. Na Dinamarca, 80%. Países de histórico comunista forte como Estônia, é natural que tenha esse tipo de resposta. 78% de Noruega, Japão também não tem tradição cristã, 75%, Inglaterra, Reino Unido, 73%, você imagina um negócio desse? Finlândia, 70%, me lembro uma vez, eu estava na Holanda, primeira vez que eu fui na Holanda, eu entrei assim, vi um prédio bonito, eu falei, nossa, que legal pela construção, e uma igreja, e ali na Holanda eu chorei, quando eu vi que aquilo era agora um shopping, igrejas vendidas, porque estão totalmente vazias. Os terrenos e propriedades mais à venda no Reino Unido são igrejas vazias. Alguns países europeus hoje têm mais mesquita do que igreja. E essa situação também você verifica em algumas regiões da América do Norte. Em alguns lugares você tem muita gente em igrejas e buscando a Deus de uma forma ou de outra, em outros lugares um secularismo. Eu morei em Cambridge, em Massachusetts, 97% das pessoas da cidade não vão à igreja nenhuma, de nenhum tipo. No ano que eu morei lá, 62 igrejas fecharam. Nunca aconteceu isso no eixo da cristandade. E juntamente com isso, nós temos uma coisa absurda quando a gente vê o tamanho da perseguição no mundo. Dá uma olhada, eu sei que a gente tem na realidade brasileira intolerância, é verdade, você está no lugar, você fala do nome de Deus, anuncia Jesus, se mostra cristão, já vem alguém olhar feio, vem alguém ofender, você recebe às vezes até um ataque nas redes sociais, né? Mas pessoal, vamos falar sério, é café pequeno total, tem nada a ver. O que acontece no mundo mesmo, totalmente anticristão, é isso. Na Nigéria, quantidade de pessoas é tipo 12 por dia na média, de gente que é morta por causa da fé, especialmente por grupos armados que atacam e destroem igreja, gente queimada viva, gente numa situação, uma perseguição impressionante. Então, o que que acontece? Ainda que não seja sábio, a gente não possa dizer, olha, Jesus vai voltar o ano que vem, ou daqui a 5 anos, a Bíblia proíbe esse adivinhômetro evangélico indevido, mas a gente percebe que há certos elementos que aparecem com muita força no cenário para mostrar que o rei se aproxima. E pelo menos duas situações são muito únicas e nunca aconteceu. E a primeira delas chama-se a restauração de Israel. Isso é impressionante. Veja você o que a Bíblia nos apresenta quando a gente lê Romanos capítulo 11, irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. O que que é isso? A colheita das nações vai acontecendo, e quando a colheita estiver pronta, chegou a plenitude dos gentios, Deus volta a agir poderosamente com o povo da primeira aliança, virá de Sião, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade, e esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. E olhando um pouquinho mais para frente, aí nós vamos ver a plenitude dos gentios, né, a plenitude de Israel no tempo do fim, dá uma olhada no próximo texto que mostra para a gente o que diz Amós capítulo 9, atenção, trarei de volta Israel meu povo exilado, eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão, plantarão vinhas, beberão do seu vinho, cultivarão pomares, comerão do seu fruto, plantarei Israel em sua própria terra, atenção, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, seu Deus. Isso nunca aconteceu. Israel, o povo de Israel, sofreu, perdeu o direito à terra na época da invasão dos babilônios, o templo foi queimado no dia 9 de Av, final de julho do ano 586 a.C., e eles perderam a sua independência, autonomia, depois tiveram um pouquinho de autonomia na época grega, na época dos macabeus, quando os romanos destruíram tudo, o povo judeu foi espalhado pelo mundo todo. E preste atenção, não existe nenhum povo, nunca existiu, longe da sua terra, que pudesse sobreviver com a sua fé, com a sua cultura e com a sua língua. O Isaac é meu amigo de hebraico aqui, a gente de vez em quando está falando coisa esquisita junto aqui, né? E você sabe que se o profeta Jeremias ressuscitasse hoje, chegasse em Jerusalém, quisesse almoçar e tomar um café, ele conversaria com todo mundo, que até hoje a língua dele seria entendida. Não existe isso na história humana. Porque Deus preservou o povo, apesar das suas falhas, dos seus erros. E o que é impressionante, preste atenção, é de arrepiar. Nenhum povo foi tão perseguido e odiado como o povo judeu na história, e quase esse povo é exterminado na época do nazismo. Um terço dos judeus morreu na perseguição e nos campos de concentração que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E é impressionante que esse pessoal, por causa disso, e por causa da comoção internacional, em 1948, aliás, a data oficial, né, do calendário nosso é antes de ontem, dia 14 de maio, em 1948, essa nação renasce, e esses judeus chegam lá cheirando fumaça do campo de concentração, e vão ficar numa região cheia de malária, e num deserto em que as condições de vida eram mínimas, e duas gerações depois, Israel hoje tem a renda per capita superior à Inglaterra, França e Japão. Agora, se você está achando impressionante isso, você não viu nada. Você sabe o que está acontecendo? Nunca na história da fé, judeus se aproximaram de Jesus. Por causa da rejeição geral, quando um judeu ou outro cria em Cristo, isso era uma exceção e ele rompia o vínculo com a tradição, e então passava a fazer parte da cristandade. Desde de 1940, 45 para cá, quantidade de judeus que creem em Jesus, negócio impressionante, aumentando a cada dia. E é impressionante, porque às vezes é por sonho, às vezes é por visão, às vezes é por um milagre, às vezes é por uma coisa totalmente inesperada. Louvado seja Deus! E quer dizer isso? Quer dizer que aquilo que a palavra diz que Deus voltaria a atuar no meio do seu povo, essa ressurreição espiritual pelo poder do Espírito de Deus já está acontecendo. Nunca aconteceu isso na história. É algo inusitado, é impressionante. Quer saber a verdade? Proporcionalmente, a quantidade de europeus que assume a fé em Jesus hoje é a mesma de judeus. E olha que para um judeu assumir publicamente, tem um custo elevadíssimo. O europeu, ele assume, ninguém nem percebe, porque isso está fora do radar das pessoas. Então veja que coisa impressionante o que nós temos através da ação poderosa de Deus. Mas tem mais coisa impressionante nessa história. Essa terça profética é para mexer com a sua vida, para voltar você para a palavra de Deus, para entender o que Deus quer fazer através da sua vida. Louvado seja Deus! Glória ao Senhor! Como nós lemos, nação se levantará contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos, tudo isso. Vocês serão perseguidos, muitos serão escandalizados, haverá tudo aquilo. Agora atenção especial para o verso 14, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho em todas as nações, e então virá o fim. Meus queridos, se você ouvir, você acha a coisa mais natural do mundo. Quer saber, cá entre nós, fica só como segredo, essa expressão é uma loucura total. Por quê? Que Jesus está falando isso para os discípulos dele. E os discípulos de Jesus, quem são esses discípulos? Galileus, da beira do lago, que a melhor virtude deles é cheirar peixe. Esse pessoal simples, de cidadezinha, né? Até eu falei com o Emerson e a Fernanda lá, a gente fala que assim, é cidade para não perder a amizade, né? Porque é um vilarejo de umas dezenas de casas. Esses indivíduos que saíram de lugares assim, como Betsaida, né? Que sujeito assim, ele tenta achar no mapa, perde o celular, cai, distorce o GPS, ele não acha, tão pequeno que é o negócio. Esses discípulos lá, que na hora H, um traiu, o outro negou, e os outros nem para negar não estavam, tinham fugido antes. Esses são que recebem essa palavra de que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, a todas as nações. O que é nações? Todos os povos da terra. Nações não é entidade política. Lembra lá diante do Cordeiro, estarão gente de toda tribo, povo, língua, raça e nação diante do Cordeiro. O que é uma frase, inclusive, de afronta a Roma. Porque Roma é que dizia que todas as nações pertenciam a Roma. Então, quando se falava isso, que Jesus é o rei das nações, não é só uma frase religiosa bonita, é um enfrentamento do poder do próprio César, para dizer que só Jesus é o Senhor de verdade. Louvado seja Deus. E então, quando diz isso, a gente fala, mas não é possível. E olha, e foi tão impossível mesmo, que depois que Jesus vai aos céus e deixou a ordem que fica para nós, que é qual? Portanto, vão e façam discípulo de todas as nações. Por isso que eu agradeço a Deus por essa igreja, porque é uma igreja profetizando as nações. As bandeiras estão aqui, ó, para todo mundo ver. E o Brasil tem um papel muito importante nisso, para fazer diferença. Façam discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E o que que acontece? Os discípulos não foram nem para Samaria. Samaria, se tropeçar em Jerusalém, você cai lá. Ou seja, eles não foram nem sair da Barra para chegar em Campo Grande. O negócio é de nada, era uma coisa extremamente simples, ninguém foi nem ali. Como Deus tem uma maneira mais fácil de convencer o seu povo, uma perseguiçãozinha resolveu rápido. Todos foram perseguidos e logo eles chegaram em Samaria. E aí, para convencer a pregar o Evangelho ao gentil, que é o Cornélio de Cesareia, em Atos 10, precisou de uma visão de Deus especial para o Pedro, que passou 3 anos estudando com Jesus e parece que aprendeu pouco. Então não desanima não, porque a gente está mais ou menos na mesma pegada. Nesse sentido, o que que acontece? É impressionante o que a gente vai ver. Nós estamos aqui por causa da missão que Deus colocou na nossa mão. A gente precisa alcançar Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Esse é o foco da igreja de Cristo. Senão Deus levava todo mundo lá para cima, e em vez de ser o retiro do Happy Day, seria o Happy Day Forever, né? Já seria de uma vez, já resolvia tudo, mas não é o caso. Eu tive um Covid muito sério, fiquei muito ruim, achei até que eu ia para a vida eterna, e Deus falou, esse rapaz vai trazer muita bagunça aqui em cima, é bom deixar ele lá embaixo mesmo. Então eu vim aqui inclusive para estar com vocês hoje à noite. Amém. E aí o que que a gente vê? A gente vê a missão que Deus tem, olha que coisa interessante, preste atenção, é uma loucura. Você sabe que o pessoal anti-Deus, pessoal comunista pesado que perseguiu a igreja na Europa Oriental e na antiga União Soviética, você sabe que eles ficaram tão impressionados com o crescimento do cristianismo primitivo, que eles resolveram estudar o cristianismo primitivo do ponto de vista metodológico. Eles falaram, não existe movimento mais bem sucedido na história humana do que o movimento de Jesus. Eu disse, vamos descobrir o segredo deles, tão impressionante. E Jesus não tinha apoio político, Jesus não tinha recurso, os seus discípulos nem, vale a pena comentar mais nada, e diante disso, esse poder do Evangelho começa a se multiplicar, mas na época do Novo Testamento, você vê aí, né, as viagens de Paulo, veja o pedaço pequeno por onde Paulo passou, pela região da Península da Anatólia, da Grécia, chegou a Roma, mas é muito pouco espaço. Dá uma olhada na sequência. Esse Evangelho começa a crescer. Está vendo essas áreas aí? Quando a gente vê uma área mais propriamente roxinha, isso é por volta do ano 300 a.C., os lugares onde o cristianismo já é maioria. As outras áreas, onde você vê verdinha ali, a área verdinha é onde a maioria, a área roxa é onde há uma população significativa, ou seja, o cristianismo vai, não sei se tem muito mineiro aqui, Ele vai no esquema mineiro, comendo pelas beiradas, assim, vai devagarzinho, né? vai indo, né? Ou como diz o professor de português, vai fundo. A coisa chega num ponto em que vai crescendo, e vamos adiante para ver o próximo mapa, e hoje você vai ver que coisa impressionante. Olha o que está acontecendo. O nome de Jesus se torna, apesar do povo de Deus, alguém me perguntou esses dias, Sayão, você acredita na igreja de Cristo? Eu falei, acredito, mas por quê? Porque os cristãos estão tentando destruir ela há 2000 anos e não conseguiram até hoje. Fazem bobagem, criam heresia, brigam, arrumam confusão e Deus continua agindo com poder. O evangelho vai bem, obrigado, lembrou, mandou lembrança, um abraço para todo mundo. E aí você vê onde a igreja de Deus está crescendo, nas Américas, em parte da Europa, em grande parte da África, como você vê. Aí você tem um cristianismo bem estabelecido. A gente tem aquela área, né, que a gente conhece da janela 1040, que é o maior desafio do mundo. Mas, pessoal, preste atenção numa coisa, a gente não imagina isso. Isso é algo especial que vem dos céus, do poder de Deus, porque nunca, apesar da gente chorar de barriga cheia, reclamar o tempo todo, falar A, B ou C, nunca o evangelho cresceu tanto como nos últimos 50 anos, nunca houve isso, e nos lugares mais inusitados possíveis. Dá uma olhada na sequência do próximo, aí você pode ver onde nós temos um crescimento da igreja. Todo lugar que você vê laranja é onde existe um crescimento definido. Onde você vê vermelho, você vê um crescimento intenso. Você está vendo onde tem crescimento intenso? Países do Oriente Médio, países da Ásia, lugares onde isso nunca aconteceu. Desde o começo da fé cristã até o século XVI, cristianismo era uma coisa em torno do Mediterrâneo e subindo para o centro e norte da Europa, e só. Depois isso começa, nas áreas amarelas é o lugar onde a fé tem perdido espaço, tem diminuído por causa dessa realidade da apostasia. Preste atenção comigo agora no próximo. Veja os lugares onde a fé cristã mais tem crescido no mundo. Você conhece, consegue reconhecer alguns lugares aí? Países do norte da África, ali você tem o Mali, República Centro-Africana, Arábia Saudita, China, Nepal, Mongólia, Camboja, lugares onde você tem cores diferentes, por quê? São lugares de maioria ou budista, ou muçulmana, ou hindu, ou até mesmo de tradição cristã. Isso nunca aconteceu. Não faz muito tempo, eu tive a oportunidade de participar de um encontro mundial de evangelização, e eu estive na Tailândia. Meus queridos irmãos, que coisa foi aquela, que doideira. Eu estava ali, de repente tinha um cara atrás de mim, desse tamanho, e ele estava com as roupas assim, que são indescritíveis, é um negócio impressionante. E aí ele estava, eu vi que ele falou parte em árabe, parte em francês, a outra parte era a língua do céu, então não deu para entender nada, ele falava tudo junto e tal, e esse cara começou, ele era enorme, e ele veio de um lugar do norte da África, e ele ajoelhou no chão, e ele orava, ele adorava Deus, e eu naquele dia tive um impacto só de ver aquilo. E eu, quando eu soube do lugar de onde ele vinha, lugar onde as pessoas se escondem no fundo do deserto, em buracos para adorar a Deus, uma coisa impressionante. Depois eu fui sentar numa mesa, conversar com algumas pessoas, aí eu vi gente de lugares, né? O sujeito veio do Nepal, até saiu da mídia recentemente, e eu nem imaginava, ele falou, mas você é de tal lugar, é só, mas e como é que é, qual o tamanho da sua igreja no Nepal? Ele falou, 1.500 pessoas, eu falei, o quê? Aí eu falei, mas não é possível, eu falei, o pessoal, Nepal para toda obra, não é possível que uma coisa acontece desse jeito. Aí daqui a pouco eu converso com gente da Mongólia, lugares que a gente nunca imaginava, onde o poder de Deus atua impressionantemente. Eu tive em regiões do interior da China, eu nunca me esqueço, Na minha experiência, quando a gente foi fazer um estudo bíblico, e o estudo bíblico demorou só 8 horas. E se quisesse, o pessoal ia continuar. A gente estudou um livro inteiro. E na hora do almoço, o pessoal falou: professor, vem cá, nós vamos sair para almoçar. E eu falei: o pessoal, não, o pessoal não vai ficar por aqui. Aí depois, encontrei o pessoal e falei: escuta, e vocês, como é que foi? Ah, não, eles não quiseram almoçar, eles estão de jejum hoje. Aí eu falei: o que eu vim ensinar aqui? O que eu estou fazendo? Aí com a minha cabeça preconceituosa, meu pensamento errado, um deles chegou e falou: professor, pode me ajudar? Eu falei: bom, ele vai pedir uma oferta, vai pedir alguma ajuda. E eu falei: como é que você quer que eu ajude você? Ele falou: olha, o senhor tem algum conhecido no Irã, no Afeganistão, no Egito, na Arábia Saudita? Eu falei: mas por quê? Não, porque a gente vai chegar lá. Eu falei: como assim? Aí eles disseram: presta atenção, quando o Evangelho começa a crescer no livro de Atos, ele cresce só na direção do Ocidente, porque era o Império Romano, saiu da terra de Israel, atravessou do outro lado, era o Império Parto, Persa, inimigo de Roma, não dava para ir para lá, o Evangelho cresce só para esse lado. Aí ele cresce, se expande, depois ele atinge as Américas, deu a volta e chegou na Ásia, e chegou com força, na Coreia, na China, de maneira assustadoramente poderosa. E quando chegou lá, esse pessoal falou: sabe de uma coisa, professor Sayão, o poder de Deus atravessou o mundo, chegou aqui, e a gente vai voltar até chegar a Jerusalém, de onde saiu, e Deus vai usar a gente para fazer isso. Aí tinha uma menina desse tamanhozinho assim, 1,5 metros no máximo. Eu falei: quem é essa aqui? Essa aqui é uma missionária. Mas como assim missionária? Não, ela é ex-muçulmana. Ela foi numa aldeia aqui, que eu visitei o lugar. E eu falei: como é que ela consegue falar na aldeia? Ah, porque é o seguinte, o pessoal desafiou ela. Eu falei: mesmo? Eles falaram: ah, quer dizer que você está seguindo Jesus e esses ensinamentos aí? Então a gente deixa você falar com o pessoal aqui, mas é o seguinte, a gente está vários meses aqui com chuva, sem chuva e com seca, então você faz favor de pedir a Deus para mandar chuva, se chover você fala. Falou: tá bom, eu vou. Orou e choveu, e aí ela começou a falar. Doideira, impressionante. Então a gente está vendo coisas. O que, que é tão extraordinário é que, preste atenção, isso nunca aconteceu. Nós temos séculos de influência do Ocidente, da Europa, da América do Norte, nesses lugares, e nunca o Evangelho cresceu com a força que ele cresceu. A Coreia do Sul, em 4, 5 décadas, se tornou o país proporcionalmente mais missionário do mundo. Uma vez eu estava no deserto do Saara, olhei para frente, areia, para trás, areia, do lado, areia, do outro lado, areia, só areia. E a gente, então, até que vimos alguma coisa que parecia não ser areia. Paramos lá: olha aqui, dá para a gente tomar um refrigerante e usar o banheiro aqui, fazer alguma coisa. A gente parou quando a gente entrou lá. A pessoa que cuidava do lugar era uma coreana, e a gente tinha uma pessoa que falava coreano no nosso grupo. Começamos a conversar no meio do deserto, adivinha, uma coreana pregando o evangelho, no meio do nada, testemunhando da fé no lugar. Impressionante. Olha, presta atenção, o povo de Deus pode aprontar, o povo pode entrar em apostasia, o povo pode perder a sua vocação de profetizar as nações, o poder de Deus vai continuar na gente. A pergunta é se eu quero fazer parte da festa ou não. A pergunta é se eu quero ser canal de bênção ou não. Enquanto Deus ainda dá oportunidade e a bênção para o brasileiro fazer isso lá fora. E tem trazido gente para a gente ouvir e proclamar a palavra aqui na realidade brasileira. Meus queridos, olha que coisa interessante. Você está vendo aí a média do crescimento da população mundial é mais ou menos nas últimas décadas 1,5%. O cristianismo, ainda na América do Sul, e principalmente na Ásia e na África, continua a todo vapor, crescendo como nunca. E aí que vem a grande questão. Olha que coisa impressionante. Eu me lembro, pode ver o próximo slide, eu me lembro há uns anos atrás, quando começou a aparecer o computador, né? A internet, o povo assustado, esse povo nosso, né? O Apocalipse é um livro de consolo e de esperança e de vitória, não para encher ninguém de medo, está amarrado, chega de medo, bota isso para fora, é vitória do cordeiro, o cordeiro é o leão, completa, nada disso. E é impressionante a gente ver o que vai acontecer, porque o pessoal falava, não, o computador é do diabo, a internet é do anticristo, ah, porque não sei o quê. Me perguntaram, ô Saião, você acha que o computador é do diabo? Se ele comprou e pagou é dele, senão vai dar problema. Então, por incrível que pareça, aquilo que as pessoas acharam que ia ser o principal instrumento do mal, o que acontece? Agora está sendo usado para a proclamação do reino de Deus. Nunca o evangelho entrou tanto em lugares não permitidos por causa da força midiática digital que está fazendo diferença como nunca. Eu não quero dar nomes nem detalhes, mas eu tenho encontrado e conversado com pessoas dizendo, olha, eu estava em tal lugar onde teoricamente ninguém pode fazer nada, e eu, o missionário me falando, batizei centenas em tal lugar, quantidade de pessoas. Há lugares no mundo que se fala de centenas de milhares, até de milhões de pessoas recebendo o evangelho. E sabe qual que é a questão? O que a Bíblia diz? O evangelho do reino será pregado a toda, o mundo a todas as nações, ou seja, a todos os povos da terra. Lembra? Toda tribo, povo, língua e raça e nação. Nunca, nem de perto, isso foi uma realidade. Somente agora, no século XXI, a gente tem a possibilidade, pela primeira vez, de fazer a lição de casa, que Jesus deixou lá em Mateus 28, que era para pregar para todo mundo. Nunca isso, nem de perto, foi uma possibilidade. Hoje, nós temos no mundo, mais ou menos, quase em torno de 8 bilhões de pessoas, e cerca de 7.100 línguas. O que que acontece? Nós temos aí mais ou menos metade, 3.700 línguas que não tem nada da Bíblia. Mas atenção, sabe qual é o número de pessoas que isso representa? 200 milhões de pessoas dos 8 bilhões do mundo. Porque são tribos pequenas. Só a Índia tem cerca de 1.000 línguas. Só a Indonésia tem cerca de 1.000 línguas. Então, o que a gente está vendo hoje é uma realidade impressionante que nunca aconteceu. Eu estava na Amazônia, conversando com o pessoal, irmão nosso, na fé, de um grupo indígena, e aí ele disse, sabe de uma coisa, tem grupo aí que é totalmente proibido qualquer pessoa se aproximar, a gente pode, porque a gente é indígena, então eles acham que o indivíduo não indígena vai lá levar o evangelho, quando eles foram pensar no assunto, o pessoal lá já está convertido, já recebeu a palavra de Deus. É impressionante o que Deus está fazendo. Bom, se nós vemos essas realidades todas, se vemos o que tem acontecido no ambiente de Israel e do povo judeu, se vamos ver essa maravilha entre as nações, é sinal que a festa se aproxima. Por isso eu queria convocar você, não somente pensar, olha, eu tenho uma luta, Senhor, eu tenho uma causa, eu quero ser abençoado e ter a vitória, amém, Deus dê a vitória a você e abençoe, mas saiba que a coisa mais impressionante, lembra o que aconteceu com Jó? Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Então hoje eu quero convocar você a orar e a participar dessa visão que é a nossa responsabilidade, de maneira especial, através da sua oferta, da sua dedicação, da sua parceria, de qualquer maneira, como o Espírito de Deus colocar no seu coração, e com certeza, certamente esse é um caminho de bênção e de vitória extraordinário na nossa vida, fazendo parte da grande festa do reino de Deus. Eu fico imaginando a gente chegando lá, imagina só, você vê um indivíduo que você nunca imaginou do outro lado do planeta, celebrando porque a sua vida foi canal de bênção. Essa é a palavra e a mensagem que vem do Espírito de Deus. E preste atenção, tome cuidado, porque nessa visão que tem a ver com a volta de Cristo, nada de pavor. Jesus disse: quanto o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Tem gente que todo momento começa a querer marcar na agenda a volta de Cristo. Jesus disse: eu não vou contar para vocês. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, não se deixe enganar, nem se distrair do que importa na nossa vida, porque o povo vivia a sua vida como se nada fosse acontecer, e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e levou a tudo. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem: dois estarão no campo, um será levado, outro deixado, duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, a outra será deixada. Portanto, a ordem de Deus é: vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. E que ele venha e abençoe a nossa vida poderosamente.